Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais umas Madragoas da Amália. Cá estamos para conversar mais um bocadinho e desta feita o meu convidado é o João Maguejo. Ele é o autor do livro Olifac, uma farsa em imigrês. Imigrês, estou a dizer bem, João?
Sim, imigrês é uma língua, é a língua que as pessoas falam quando imigram e vão para outro país e não têm estudos, digamos assim, e têm que apanhar a língua do ouvido. Portanto, arranjam mnemónicas em português, portanto vão apanhar o base, metem o carro no gorás. E por aí afora, da garagem, da garagem, e por aí afora. É uma língua que é muito frágil, pode desaparecer a qualquer momento. É uma língua que varia muito. A língua do Canadá é diferente da Inglaterra, por exemplo. E o português francês é diferente do português italiano, o português inglês. Mas é uma língua. É uma língua muito interessante.
Daí a necessidade de registar-se aqui essa língua, muito provavelmente, para ela ficar.
Eu acho que isso devia ser estudado, devia ser uma coisa que devia ser...
Deveria haver uma gramática de imigrantes.
Sim, em dicionários, e devia ser uma coisa muito mais estabelecida dentro das pessoas que são linguistas, não é? Neste caso, isto é um livro de ficção, isto é um romance, não é? Que eu decidi escrever nesta língua, porque eu falei esta língua, vivi no Canadá há 2 anos, em que eu falei de facto esta língua, que é um português. E durante muito tempo eu disse frisado, em vez de congelado, que é frisado que se diz... E pus carne na barbacoa e por aí afora, não é? É uma coisa que faz parte mesmo da língua e as pessoas começam mesmo a falar assim.
João Maguejo é o convidado desta noite das Madragoas, já lá vamos ao livro. Antes disso, eu quero que te apresente. Nunca vieste à Rádio Amália e, portanto, é da praxe apresentar-te ao meu vasto auditório.
Eu sou um cientista, portanto, isto é um bocado esquisito estar a escrever um livro, um romance, não é? Ainda por cima em imigrês. Eu trabalho em cosmologia em Inglaterra. Imperial College, portanto sou imigrante nesse sentido, trabalho sobre o universo primordial, portanto sou um cosmólogo e pronto, é a primeira vez que tento escrever ficção com o Olifac, mas escrevi também um livro de viagens, ou de antiviagens, chamado Bifes Mal Passados.
Que foi um livro que na altura gerou muita polémica.
Sim, gerou. Porquê? Porque no fundo é os portugueses a cascarem nos ingleses, quando há uma tradição que já vem do Lord Byron e por aí afora. Uma tradição secular dos ingleses dizerem mal dos portugueses e, portanto, isto foi a levarem por tabela, exatamente, a levarem ali o que mereciam.
Porquê que eles podem e nós não?
Exatamente, ainda por cima, o livro foi escrito, no fundo, de uma maneira jocosa, no estilo vitoriano de viagens, que é o bife a andar pelo mundo e o bife é superior e o resto é tudo preto. Era a atitude vitoriana, racista, xenófoba. E portanto é engraçado por aquilo ao contrário, por um português ir visitar a Inglaterra e tentar passar um fim de semana e chove e a comida é uma porcaria e os ingleses são estúpidos e por aí afora, no fundo é reverter completamente, inverter esses papéis. Isso que obviamente causa um bocado de celeuma, digamos.
Não é todos os dias que tenho aqui um cientista, antes de falarmos sobre o livro, como é que é um trabalho de um cientista na tua área? O que é que tu fazes? Como é que é o teu dia-a-dia?
Eu sou um teórico. Um teórico é uma pessoa que pensa e acima de tudo, discuto com os amigos e ainda por cima faço o universo primordial, o Big Bang, essas coisas. É uma coisa, obviamente, há muito pouco contacto direto com isso, não é? É uma coisa do dia-a-dia, mas é uma coisa um bocado abstrata. O que é que nós fazemos? Passamos o dia todo a discutir, a gritar uns com os outros. É trabalho de equipa. Portanto, é basicamente aquilo que se chama brainstorming, em inglês, que é exatamente a gritar uns com os outros, de uma maneira amigável, obviamente, não é? E depois há uma fase, que é mesmo converter as ideias em matemática. E, no fundo, nós fazemos teorias do universo primordial que esperamos que um dia possam ser verificadas pelos nossos colegas astrofísicos, que realmente olham para o céu. Nós não olhamos para coisa nenhuma, só olhamos para o umbigo. É isso mesmo. Portanto, é um trabalho um bocado inglório, um bocado esquisito. E, no fundo, eu estar a escrever estes livros é uma tentativa de estabelecer equilíbrio mental.
Qual é que é a grande teoria, em 2017, o que é que, na tua área, qual é que é a teoria que está assim a aparecer e a ganhar força? Pode ser uma teoria tua.
Não, a minha teoria, eu tenho uma teoria, realmente, mas não diria que é a coisa mais mainstream. Quer dizer, há uma teoria chamada inflação, que diz que o universo primordial, antes do Big Bang, teve um período de expansão inflacionária muito mais rápido do que teríamos à espera, porque a gravidade se tornou repulsiva. Portanto, isto é a teoria que talvez tenha mais aceitação. Mas tudo isto são especulações, não é? Portanto, eu tenho uma teoria que há muito tempo trabalho nela.
Tens um livro sobre ela, ou não?
Mais rápido que a luz, no fundo é uma biografia sobre como é que se apanha uma teoria nova e também descreve os problemas e a teoria. Mas, quer dizer, a teoria basicamente postula, a condição é que no princípio do universo, em vez de haver essa expansão inflacionária, a velocidade da luz era maior. E isso, de certa maneira, é uma maneira alternativa de resolver os problemas do Big Bang, do princípio do universo, porque é que o universo ficou como é. E, portanto, essa é a teoria que eu tenho trabalhado. Se há alguma coisa que esteja provada, não, nenhuma destas coisas está provada, são especulações. Agora, é provável, em princípio, provável no sentido de pode ser provado, não é? E é provável porque estas coisas deixam relíquias, a tempos mais tarde, e olhando para o céu, olhando para a astrofísica do nosso universo, é possível, não diretamente, mas indiretamente, corroborar ou refutar estas teorias.
Como é que uma pessoa que, cuja área é a ciência e que passa grande parte do tempo, né, com essas teorias científicas na cabeça, passa depois para a escrita do romance? É preciso mudar o chip ou há algo no pensamento científico que depois acaba por ajudar na escrita de um livro?
Não, é preciso mudar o chip completamente. E são partes diferentes do cérebro. Eu, quando estou a fazer uma coisa, não consigo fazer a outra. De tal maneira que eu nem sequer trabalho no mesmo lugar. Quando estou a escrever, normalmente tem que ser do lugar onde faço ciência e vice-versa. E estou a falar, por exemplo, estou em Londres. Londres para mim está associada com ciência. Portanto, eu nunca escrevo ficção ou o que é que seja em Londres. Normalmente saio para, sei lá, Grécia, Cabo Verde, um lugar assim completamente diferente.
Este livro foi escrito onde?
Este livro começou a ser escrito na Albânia. Um bocado esquisito. Eu tive um mês na Albânia de férias.
E tu queres dizer que tu só escreves quando estás de férias?
Férias, mas serão férias, no fundo estou a escrever.
Sim, ok.
Está bem que eu tenho muitas férias nesse sentido, mas sim, é isso, mas também é uma questão de equilíbrio mental. Eu não era capaz de fazer ciência com a intensidade que faço, sem tirar tanto tempo livre, digamos assim, da ciência. E é nessas alturas, nesses momentos em que eu saio de Londres, é que realmente eu começo a escrever e faço outras coisas, mas é de facto um chip diferente. Engraçada a pergunta ter sido posta dessa maneira, porque é isso mesmo, é isso mesmo.
Neste, qual foi o ponto de partida para ok, tens a tua experiência, a tua própria experiência, e foi a partir da tua própria experiência que tiveste a ideia, e existiu um outro gatilho para começares a escrever este livro?
Eu vivi no Canadá há 2 anos. Eu sou imigrante desde 89, de pleno direito, também posso não ser pedreiro, bricoleiro, como eles dizem, bricoleiro. Mas sou imigrante, não é? E, portanto, isto é um livro sobre a experiência de imigração. Que é uma experiência muito traumática, não é o meu caso, mas em geral é uma experiência muito traumática. As pessoas emigram tipicamente por razões piores do que as financeiras, com uma base financeira também, mas normalmente há uns traumas enormes que as pessoas emigram para tentar resolver. E o livro é isso, e tem a ver com as histórias que eu ouvi nesses 2 anos em Toronto. Algumas histórias são um bocado escabrosas, mas é a vida como ela é. É assim mesmo, a vida de 5 milhões de portugueses que estão na diáspora, não é? É um fado muito difícil, é um fado muito amargo às vezes, e o livro é isso. Eu achei que tinha que escrever essas histórias na língua deles. Portanto, o livro é contado por um narrador que fala imigrês, que é bricoleiro, que tem esse passado de analfabetismo, de ter que sair do país por razões económicas e outras, e é isso que eu queria documentar neste livro.
E neste livro há um cuidado, além da história, já lá vamos, há um cuidado, tem de haver mesmo um cuidado com a linguagem, tendo em conta que tens de escolher palavra a palavra quase para passar a ideia de imigrês de facto. Foi um trabalho difícil esse, o trabalho mesmo da linguagem, da escolha das palavras?
Sim e não. Primeiro, eu falei fluentemente esta língua. Aliás, cada vez que vou a Toronto e vou àqueles bares portugueses, tenho que falar outra vez, não é? E, portanto, eu falei essa língua. Portanto, nesse sentido, eu não tive que andar a recolher a língua. Eu sei essa língua. O problema foi a ortografia, por exemplo. É uma língua oral, não tem ortografia, não é escrita. Tentar arranjar uma maneira de usar as regras da acentuação portuguesa.
Há alguma dificuldade de que te lembres? Alguma outra palavra que possa ser exemplificativa daquilo que estás a dizer?
Por exemplo, backyard. Como é que se escreve backyard? Backyard é, pronto, ou frontyard, ou fosseta. Será que eu vou para um acento circunflexo no E? Não posso. Porque a palavra já é grave, portanto não posso estar por um... Há o perigo da pessoa ler fosseta, mas é fosseta, mas não posso estar por um acento circunflexo porque aquilo já é grave e a ortografia portuguesa não permite isso, não há acentos fonéticos, há acentos tónicos. Portanto, houve um problema enorme em termos de ortografia, de estabelecimento de uma regra, porque ainda por cima isto é uma língua franca, não há regras, a pessoa pode perfeitamente começar com uma regra e acabar com outra, não é? Isso faz parte mesmo da linguagem. E nesse sentido foi difícil, mas em termos, eu não tive que recolher a língua, eu falo essa língua, eu sou capaz de falar essa língua, e é uma questão de hábito, não é? Chega ali e ao fim de algum tempo toda a gente fala aquela língua, eu falo também. Ainda me lembro, isto acontece, eu cheguei lá, eu lembro da primeira vez que fui uma peixaria, e perguntei se não sei o que era congelado, E as pessoas fizeram uma cara tão... de incompreensão, mas uma incompreensão tão genuína e magoada. É claro que a pessoa, ao fim de segunda, terceira vez, começa a dizer frisado. E depois o problema... E desfrisar as coisas. E depois o problema é voltar a Portugal e não dizer estas coisas, não é? Não é fácil depois mudar o chip. Lá voltamos à história do chip, de uma língua para a outra. Porque isto, no fundo, tem que ser visto como duas línguas diferentes. Falar italiano e português e coisas assim, não é? E há sempre uma certa confusão. Passar de uma para a outra, mas isto faz parte exatamente da experiência imigrante e ter contacto com muitas línguas.
E o que é que este livro, além da questão da linguagem, o que é que este livro nos diz sobre as comunidades portuguesas?
Que são comunidades muito traumatizadas e que o país devia ter vergonha disso. Eu acho que é uma tristeza. Ainda há bem pouco tempo tínhamos um primeiro-ministro a dizer façam-se à vida, emigrem como solução para a crise. Eu acho que isto não é bonito, eu acho que é preciso expor isso, eu acho que é uma tristeza, e são histórias escabrosas, mas o que é realmente escabroso é a maneira como estas pessoas foram tratadas, e é isso que eu espero que estas histórias revelem.
Neste livro há portanto várias histórias, há várias experiências.
É, quer dizer, no fundo é um romance, é uma linha...
Há uma unidade, não é?
Há uma unidade, mas também é apresentado de uma maneira um tanto folhetinesca, um folhetim, digamos assim, e cada capítulo é... Às vezes completamente está fora do fio condutor, e há coisas que são vinhetas. Por exemplo, há um capítulo que é uma vinheta linda, que é uma tourada à corda no meio do Ontário, do Canadá. E o Canadá é completamente proibido, isto é totalmente ilegal, não é? Mas há tanto espaço. O Canadá tem 30 milhões de pessoas, numa área gigantesca, e estas 30 milhões de pessoas estão basicamente numa faixa com 100 quilómetros ao sul, ao pé da fronteira com os Estados Unidos. Muita pessoa começa a andar por ali assim, mas claro, espaço é o que não falta ali, fazer uma tourada à corda ali não custa nada, ninguém quer que vai saber daquilo. Houve aqui há uns tempos atrás uma situação semelhante. Há quem especula que houve uma experiência, que houve uma tentativa de um teste nuclear no meio da Austrália, feito precisamente por aqueles japoneses malucos, não sabe se é verdade ou não, mas há realmente uma quantidade de radiação que apareceu que não devia aparecer. Isto é uma ideia do espaço que há nesses países. A Austrália tem 20 milhões de pessoas e é um continente. Portanto, fazer uma experiência nuclear no meio da Austrália e ninguém saber é uma coisa incrível, e dá a imagem do espaço que é. Comparado com isto, fazer uma tourada à corda, né? no meio da província de Ontário, não é uma coisa assim tão radical. Apesar de tudo, uma tourada à corda não é um teste nuclear.
Achas que os portugueses têm um desconhecimento, os portugueses que vivem em Portugal,
no retângulo,
têm um desconhecimento da realidade e, mais do que isso, do sentimento, ou seja, não conseguem colocar-se no lugar do outro, neste caso no lugar do imigrante?
Eu acho que sim, acho que ainda por cima há uma certa sensação de que é uma raça diferente. São pessoas diferentes, depois há um sentimento de inveja e de ciúmes muito grande, porque são pessoas que vieram do nada e que realmente de uma maneira ou de outra conseguiram refazer a vida, não é? Obviamente gozam com os gostos estéticos das pessoas, não é? Mas isso é uma coisa... Pronto, é isso, é o que acontece com pessoas que não têm dinheiro, de repente se vêem com dinheiro e têm que expurgar os fantasmas de um passado de pobreza. E isso não tem piada nenhuma, é uma coisa violentíssima. E, portanto, acho que há um certo desprezo, não é mais do que desconhecimento, há um desprezo total... pelos imigrantes e também pela língua, não é? Não há coisa mais irritante que o bilinguismo total, mas isso é uma coisa que acontece a todos. Eu estou a viver a Itália 4 meses ao ano. Nos últimos anos tenho estado a trabalhar entre Roma e Londres. E uma coisa que me acontece, às vezes no título telefonaram-me. E eu estava a dizer, e disse hoje de manhã choveva muito. No fundo é chover, mas conjugado com pioveva, não é? Isso acontece a toda a gente que está entre várias línguas, está com 3 línguas na cabeça, não é fácil, não é? Mesmo a pessoa que tinha aprendido a língua de uma forma erudita, não é? Não é nada fácil. Portanto, o bilinguismo do imigrante é uma coisa que irrita profundamente as sensibilidades das pessoas aqui, mas no fundo o que é que isso é? É as pessoas a desenrascarem-se, a fazer pela vida, e linguisticamente isto é muito interessante. Isto é, de certa maneira, um crioulo, com menos estrutura, por exemplo, que o crioulo cabo-verdiano. Tem a própria gramática, há mais normas, apesar de ser uma coisa flexível. Mas está a esse nível, linguisticamente, a língua que as pessoas falam. E acho uma vergonha neste país haver um livro publicado sobre isto. É o livro do Eduardo Maion Dias, Falar em Imigreses. Não há mais nada. É um livro que nem sequer é muito grande, que foi publicado nos anos 90 e nunca mais se publicou nada. E pronto, e 5 milhões de portugueses falam esta língua e ninguém quer saber disto. Eu acho que isto revela um desprezo total para estas pessoas, mas também uma certa falta de ambição, em termos de língua, enfim, conhecimento da nossa própria cultura.
Entre esse lado que muitas vezes é caricaturado, E o facto de muitas dessas coisas não terem piada nenhuma, como disseste, como é que um autor de um livro, tu enquanto autor, lidaste com isso? Qual é que foi o equilíbrio que encontraste?
É muito difícil. Obviamente eu não quero, de maneira nenhuma, ser tomado por estar a gozar com as pessoas, não é nada disso. Acho que há muita empatia pelas pessoas neste livro. Por outro lado, os temas são tão pesados que é um bocado difícil não contá-los sem tentar meter humor, porque também há humor, é um humor um bocado amargo, é um humor um bocado difícil, mas há um humor nestas coisas, não é? Portanto, de maneira nenhuma estou a gozar com os dramas das pessoas, não é nada disso, mas é preciso contar as histórias de uma maneira que não sejam também demasiado, enfim, dramáticas, e porque no fundo as pessoas, no fundo, desenrascam-se ao fim do dia e conseguem...
E a tua experiência enquanto imigrante, achas que os imigrantes têm capacidade de se rirem deles próprios? Achas que têm essa capacidade?
Têm um certo sentido de humor. Obviamente ninguém gosta que se goste de si próprio, não é? É uma coisa, mas eu não estou a gozar com ninguém com este livro. Acho que são coisas que as pessoas dizem isto. Houve cenas aqui que não são exatamente coisas que se passaram, mas foram inspiradas em coisas que se passaram. Eu acho que página a página se nota que há um grande amor, que eu tenho um grande amor para esta comunidade. Há dois personagens, há um narrador bricoleiro, que é um grande amigo de um outro personagem, que é o doutor. O doutor, obviamente, é baseado em mim, não é? Portanto, é uma amizade inverossímil entre duas pessoas, que só mesmo portuguesa realmente tem esta capacidade, pessoas completamente diferentes chegarem ali e, de repente, engrenarem de uma maneira tão bonita. E eu acho que esta interação entre estes dois personagens revela, de certa maneira, o que o autor sente para aquelas pessoas, que é associação, empatia e, ao mesmo tempo, a necessidade de revelar realisticamente o que é que está a passar ali.
E essas duas personagens têm mais em comum, têm mais diferenças ou mais semelhantes?
Têm muita coisa em comum. E, nomeadamente, estranhamente, é o doutor que às vezes escandaliza o narrador, porque o doutor é o gajo que é um bocado maluco da cabeça e faz disparates e diz palavrões. E o narrador é decalcado de uma pessoa do norte, não é? Portanto, diz um palavrão em cada frase, é três ou quatro palavrões, mas é o doutor que acaba por escandalizar mais às vezes por comportamentos, disparates e... Mas há ali uma simbiose total entre os dois, e é isso que é bonito, de certa maneira, um ser um doutor do universo, não é? E o outro ser um bricoleiro, no fundo, terem a mesma maneira de ver a vida e ver as coisas. E há um lado filosófico, há um epicurismo total no livro inteiro, que é, no fundo, a solução que o imigrante arranja para os dramas da vida, e acho que há um lado filosófico muito importante, que é, nós estamos aqui a fazer o quê? Como é que vamos morrer, como é que...
Isso, de alguma maneira, até pode estar ligado com as tuas investigações científicas, agora tentando ligar...
O livro goza com isso, não é? Há um capítulo que se chama a teoria da relatividade, não é? Vamos falar sobre o que é a relatividade de várias coisas, não é? Há uma relatividade linguística também, não é? Eu acho que há uma parte filosófica também, que tem a ver com... É engraçado, em português é um bocado difícil dizer isto, mas há uma coisa chamada escatologia... Que não é aquilo que as pessoas pensam. Em inglês isto escreve-se de maneira diferente. Pode escrever scatology ou eschatology.
Cá em Portugal tem esses dois sentidos. De final do...
Exatamente, é isso mesmo.
De final do mundo, e tem outro sentido, talvez mais comum.
Estranhamente, este livro é escatológico nos dois sentidos. Porque há muito... O mais óbvio é a linguagem, porque sendo uma linguagem de uma pessoa do Norte, é escatológica nesse sentido, mas também há um lado filosófico, que é o lado da teologia, do fim do universo. O que é que nós estamos aqui a fazer... E é uma resposta epicurista total, que é preciso realmente gozar o dia-a-dia.
Essa é uma conclusão das personagens ou é uma conclusão também tua?
É uma conclusão minha também. E é por isso mesmo que há uma ressonância enorme entre o narrador e o doutor. É, tem a ver, no fundo, acabar por olhar para a vida da mesma maneira, por razões diferentes, se calhar, mas acabaram os dois em Toronto, fora do país, muito longe do país, mas a recriar realidades... do país, como água a pé, estouradas à corda, cabidelas, com as galinhas mortas no backyard, e coisas dessas. E pronto, e no fundo é esta a vida. A resposta é o prazer do dia-a-dia. É o prazer realmente do real, direto. E quem não quer saber da amanhã, é agora.
Este livro já foi apresentado?
Foi apresentado ontem.
No momento em que estamos a gravar a conversa. Mas foi apresentado pelo Onésimo Teutónio de Almeida, ele que foi meu convidado recentemente a propósito do livro que ele escreveu sobre a questão da Portugalidade. E o que é para ti isso da Portugalidade?
Epá, para mim não era nada, eu conheci de Portugal, não queria saber disto para nada. Eu senti-me um bocado traumatizado, eu não gostava do fado, por exemplo, porque o fado era uma coisa fascista, né? E na altura era o que os escardalhos todos pensavam, e pronto, eu não queria saber de música, pronto, portuguesa, não queria saber de bacalhau, e de repente, como todos os imigrantes, fui encontrar o chauvinismo português como uma reação lá fora. E isso está altamente desenvolvido em Toronto. As pessoas continuam a fazer água a pé, continuam a, como eles dizem, a matar rabetos, rabetos é rabbits, coelhos. Continua as cabidelas de Barcelos, na casa de Barcelos é uma coisa incrível, não é? Porque aquilo é mesmo uma vasilha enorme de sangue que chega ali, eu tenho um vídeo daquilo, aquilo parece uma aldeia, não é? Uma aldeia do norte de Portugal, Trás-os-Montes, alguma coisa assim, não é? E estamos ali no meio de Toronto a fazer aquilo, não é? Portanto, as pessoas vão encontrar um chauvinismo nacional que se calhar não tinham aqui. Uma amiga minha disse que nunca gostou de música pimba, até ter emigrado para a Inglaterra, e de repente começou a gostar de música pimba. E eu comecei a gostar de fado, por exemplo, lá fora, e acho que foi estúpido completamente com esta atitude de escardalho que tinha antes. O fado é uma coisa riquíssima, voltou a estar na moda agora, e muito bem. E portanto, a Portugalidade é uma coisa estranha, é uma coisa que se vai encontrar, às vezes, precisamente fora de Portugal, e não há nada melhor do que ver um campeonato do mundo de futebol em Toronto, porque ali é uma cidade onde há tudo, de maneira que qualquer que seja o jogo, estão ali as duas comunidades representadas e aquilo explode completamente e é uma coisa linda e mais de metade das pessoas em Toronto nasceram fora do Canadá. Portanto, é lindo aquilo, a maneira como as identidades nacionais, não só a portuguesa, mas todos os países, de repente explodem numa cidade cuja identidade, no fundo, é a mistura destas várias portugalidades, espanholidades, o que é que se queira dizer e por aí fora, não é? Toda a gente tem a sua identidade.
Tens saudades de Toronto?
Muitas. Eu voltei ao fim de 2 anos e por mim tinha lá ficado. Mas as coisas correram mal em termos de trabalho e acabei por voltar para a Inglaterra. Mas eu vou lá muitas vezes, eu vou lá quase todos os anos, não é? Às vezes mais do que uma vez ao ano. E gosto muito daquela gente.
João Maguejo é o autor do livro Olifac, uma farsa em imigrês, Amizades Impossíveis, Choques Culturais e a Eterna Nostalgia da Portugalidade. É uma edição da Clube do Autor. João, queres acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só uma coisa que eu posso dizer. Espero que as pessoas gostem deste livro. Espero que não fiquem demasiado, enfim, preocupadas com a linguagem, porque aquilo pode ser uma coisa que parece um bocado difícil na primeira página ou na segunda, mas realmente é uma coisa que se apanha muito rapidamente. Quem quer que fale um bocadinho de inglês deve compreender o livro. Há um glossário no fim para ajudar as pessoas. Há um dicionário.
Okay,
mas espero que não seja preciso. É uma coisa que talvez ajude nas primeiras páginas. Eu acho que quem conseguir passar das primeiras 2, 3 páginas consegue ler o livro todo e, aliás, não consegue parar de ler o livro todo, porque é uma história mesmo empolgante e triste e ao mesmo tempo de real, tem a ver com o fado imigrante.
Já percebemos, João, que além de cientista tens esta veia literária. Tens alguma coisa preparada para os próximos tempos?
Não, acabei de escrever este livro, estas coisas são sempre extenuantes na parte final. Eu gostava de escrever sobre Itália, uma vez que vivo em Itália tanto tempo, mas não sei em que contexto, não sei em que forma. É um país que eu gosto muito e gostava de algum dia escrever sobre esse país.
Quando escreveste sobre Itália, estás convidado a voltar aqui às Madragoas.
Obrigado.
Olifac foi o livro sobre o qual falámos. João, muito obrigado. E despedimos-nos com Gisela João. Eu não sei se por vezes um imigrante não se sente um extraterrestre noutro país. E também quando regressa a Portugal, se calhar. E por isso, o senhor extraterrestre, Gisela João, para o final destas conversas. Obrigado. Obrigado, João.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. O senhor extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade. É casado? Tem saudades? Já tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá. Ai que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão umas sandes para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. Extraterrestre, viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.